Hola, moi boa noite, aínda que vos estou mentindo porque non é noite aquí, é mañá. Pero bueno, hoxe imos con programa en diferido. O 20 de novembro tivemos o placer e a ocasión en Redondela de recibir a Jeremy Siskin e Andrew Radburn, dous músicos norteamericanos, e con eles imos conversar neste tempo de jazz que pola música que fan titulamos así, O frescor de Siskin and Radburn. E como sempre, un saúdo cordial de Luis Cuntín, pero non de Lorena Otero. Esta vez volvemos ás orixes e é Susi Queimaliños a que fai que soe tamén este programa. Tamén están con nós, por suposto, Andrew Radburn e Jeremy Siskin. Welcome, Andrew and Jeremy.
Thanks for having us.
Thank you, Luis.
Muy ben, pois estas son as súas voces, pero imos disfrutar delas e da súa música. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos esta emisión 859, 859 edition of Jazz Time. Esta edición 859 deste tempo compartido, deste tempo de jazz. Bueno, trouxémolos da man da Concellería de Cultura. O fin o cabo tamén Radio Redondela é unha empresa de capital público participada fundamentalmente polo Concello de Redondela e do Conservatorio de Redondela, onde eles impartiron unha masterclass. E despois un concerto para un público non demasiado numeroso, pero desde logo que quedou moi satisfeito e que estuvo moi á altura dunha música chea de creatividade, de riqueza, sorprendente e que non se escoita habitualmente en Redondela porque era unha improvisación sobre os preludios de Debussy da man destes dous artistas. E vou comezar por preguntarlles que tal, digamos, a súa experiencia na masterclass e que tal a súa experiencia no concerto. Andrew, Jeremy, a first question. What about your experience tomorrow in the masterclass and in the auditorium with the public, the reaction of the public? You know publics of over the worldwide. How was or how is going your experience here in Europe in this tour, in Portugal, particularly in Redondela?
So far, we've had a lovely tour. We've performed at the Guimarães Jazz Festival in Lisboa, in Coimbra, and then yesterday in Redondela. And we found audiences to be very receptive. Some of the music that we play is difficult, mm-hmm. and it requires a lot of patience, and it requires audiences who are really listening deeply. And we found that audiences here have been very responsive, even the young people, which in America, our young people are very impatient. but even the young people seem to really enjoy and connect to the music.
Mm-hmm. Andrew?
Yeah, the audience has been wonderful, very warm and always very generous. So it's been a great experience playing this music here.
Bueno, que estiveron por Portugal, estiveron no Festival de Jazz de Guimarães, este era o motivo desta xera europea, na que aproveitan pues, para ensinar e para tal. E comentan que a audiencia receptiva, respetuosa, que saben que fan unha música non doada e que lle sorprende a actitude da xente nova, da que tanto nos queixamos nós, porque en América é máis impaciente.
Well, commonly is common in a program like this. We have with us today John Perkins. John Perkins is more conventional. I prefer each one of you give a self-definition of his career and his music. Estoy diciendo que en vez de presentarlos, que me gustaría que se presentaran ellos. The question is very simple. Musically and artistically, who is Andrew Radburn, in your own words?
Wow, that's a tough one. I guess I've just always been interested in improvisation and creative music, and I've always been interested in creating new projects for new recordings. So I'm always trying to think about what is the next project? With which group of musicians will I play? what will it be about, and how will I write the music for that project and then record the music for that project. So that's been my main focus for the last 15, 20 years.
Está diciendo que nos últimos 15, 20 años que o que lle preocupa a él é a improvisación e chegar a un entendimento artístico cos músicos cos que vai sementando, elevando a termo pois distintos proxectos discográficos e que cada proxecto pois, é un objetivo e é un paso. Bueno, decirvos, eu non quero xe cansarvos con moitas referencias, estes dous músicos teñen unhas magníficas páxinas webs repletas de información, pero eu sobre Andrew Rathbun quero destacar dúas cousas. É un músico que está nunha corrente post-bop, desde outras perspectivas críticas, diríamos neo-cool, é unha música, é unha aproximación bastante académica ao jazz, para nós pode ser unha aproximación bastante fría, é un home, ele é canadiano, natural de Toronto, e é un home formado nestes ambientes dun jazz académico. A súa carreira está plagada, sementada duns discos interesantísimos que desde o meu punto de vista teñen un punto en común, que é o compromiso político. É claramente un compromiso político de esquerdas, crítico co sistema capitalista e isto e co sistema político norteamericano, polo menos na súa realización. E isto está sempre patente, non sobre todo nos títulos, de claro, porque logo cando un toca o saxofón e isto que significado político ten. Pero sobre todo, é dicir, isto está sementado de discos que nos títulos dos discos e nos títulos dos temas pois son unha auténtica proclama nese sentido. Unha música tremendamente creativa e un saxofonista dotadísimo. Imos comprobalo enseguida. E hai un elemento que une con Siskind, eles se coñecen dando clase, pero el ten agora un traballo que escoitaremos algo do que vos lo recomendo encarecidamente, de Atwood Suites, no que está tamén Jeremy Siskind no piano e no Fender Rhodes, e é un desenvolvemento a partir da poética de Margaret Atwood. Esta é unha escritora feminista canadiana que aquí é coñecida por el cuento de la criada, pero bueno, que ten, digamos, unha trayectoria poética importante. Este o último traballo de Rathbun, coa colaboración tamén de Jeremy, é absolutamente fantástico e resume moi ben pois a súa carreira. I'm talking about the Atwood suites like Sumun ou Suma or summit point of your career at this moment, and how literature is a point of meeting with Jeremy Siskind. Porque Jeremy Siskind, ademais de un pianista premiadísimo, ten un doutoramento por unha universidade, pero das del Copón, en literatura comparada. E ten un disco do que tamén escuitaremos cousas hoxe, Fingertip Songwriter, donde rende homenaxe a grandes da literatura como Derek Walcott ou José Luis Borges ou, en fin, ou outros autores. É dicir, é unha música, digamos, a que fan esta xente dun espesor cultural extraordinario. E as referencias literarias na música de Siskind son importantes. Who is Jeremy Siskind, please?
So, you touched on something very important. I think besides, obviously, I've studied the jazz tradition, and I love all of the hallmarks of the jazz tradition, from Miles Davis to Bill Evans to Ahmad Jamal and Cannonball Adderley and Keith Jarrett. Maybe a couple things that make me unique is that I'm very interested in the intersection of music and words. I love great literature. I've also taken a real interest in lyric writing, the great lyricists, Ira Gershwin's, your Cole Porter's,
and
Eric
singers,
Irving Berlin, and I do love great singers. And then I'm also very interested in the piano tradition, whether that means, of course, our great jazz pianists or great composers who wrote beautifully for the piano. For example, last night we played our Debussy project, and he uses the piano very differently than most jazz musicians. But I'm also very interested in the piano music, of course, of somebody like Bach, more modern people like Messiaen or Ligeti, a little bit of Satie. But expanding that as well, it could also be more popular pianists. I'm just fascinated by the instrument. So my latest project has been a set of etudes for piano based on some of these different ways of using the instrument that might not necessarily be totally common in jazz.
Bueno, está diciendo que efectivamente que en él la relación de música que es palabras es determinante de su carrera, pero que hay otra cosa que a mí se me escapa. Y entonces él insiste que él está arraizado, onte demostró uno, una gran tradición de improvisación do jazz, y ven de citar una serie de pianistas eximios de jazz, pero que le interesa mucho a fusión o encontro de esa tradición jazzística con otro uso radicalmente distinto do piano que o da vanguarda da tradición clásica académica europea. Y cita a Ligeti, eu dixenlle que si Satie, pero díxome que bueno, que Satie un pouco, Bach, Ligeti, citounos, y sobre todo Debussy, que dou un motivo do seu traballo de onte. Bueno, un último apuntamento antes de poñer música. O que fixeron onte sobre Debussy está grabado, pero non está editado. It's not released, your work about Debussy. I'm telling to our audience. Así que, a ver, para que vexades un pouco de que vai a música desta xente, imos escuitar un tema dun disco xa antigo de Jeremy Siskind que se chama Simple Songs for When the World Seems Strange, algo así como Cancións sinxelas para cando o mundo parece extraño. Vamos poñer exactamente o tema que dá título ao LP, con Jeremy Siskind no piano, Chris Lightcap no contrabaixo e Ted Poor na batería. A voz pona Joe Lowry e isto gravouse en 2010. E, bueno, isto pode darvos máis saladas palabras, pois unha mostra, a little sample of his music, unha mostra da música cando empezaba a mostrarse como un artista con personalidade deste pianista que temos hoxe a honra de que nos acompañe, Jeremy Siskind, do seu traballo Simple Songs for the When the World Seems Strange, For When the World Seems Strange, o tema homónimo. Jeremy, some reflection, some reference to this music. Old music for you. I know that the musicians are in love with more recent works, and it's difficult many times for musicians to talk about the past works. Past works are past works. But want you to say something about this?
Sure. So, yeah, the idea with that song was thinking about those moments when you see the world in a different way, whether it's a sunset or a dusk, or whether you're out by the sea, and all of a sudden the world becomes quiet and reflective. And for me, those are the most magical moments that I always turn to music, and I always want a music accompaniment. So I wrote that song with that in mind, of something kind of meditative, something slow, something simple. I don't want to hear, you know, your craziest contemporary music in those moments. I want just something that I can reflect to. So that was the idea with that track. And it's not a complicated melody, complicated chord progression at all. But hopefully it's something that people out there could just reflect to in those moments when you're deep in thought.
Está diciendo que, como título indica, pues que para él hay momentos cuando está xunto ao mar, cando é unha posta de sol ou un amencer, pois esos momentos que te sientes identificado ca natureza, que te sientes hipersensible e que, bueno, que te parece que o mundo ofrece matices distintos que habitualmente, e que en ese momento non soña con a música contemporánea, complicada, con texturas complexas e con moita percusión, sino pois nunha música como moi sinxela. Isto era o que decía unha amiga miña, por certo, filla de Víctor Ureña, que lle dá nome ao conservatorio, de que a vida debería ter banda sonora. Bueno, pois isto é como un intento de porlle banda sonora a vida. Para ilustrar tamén os traballos primeiros de Andrew Radburn, pois escollimos aquí unha cousa que editou unha casa española, Fresh Sound Records, no ano 2002, que se chama Sculpture One. Ese é o título do álbum. E eu escollín un tema que supoño que ten tamén intención política, non o sei, Doves and Hawks, que sería gaivotas e falcóns, sería, digamos, a traducción. No tema está Andrew Radburn, no saxo está o gran Kenny Wheeler, que toca en este disco a trompeta e o fliscorno, tamén Frank Calver no piano, John Herbert no contrabaixo e Jeff Hirschfeld na batería. Hai un tema, pero que non é este, no que está o gran Taylor Haskins na trompeta. Todas as composicións son de Andrew Radburn. Andrew, tell us something about Sculpture One, and particularly Doves and Hawks. It's a political title, Doves and Hawks.
That is referred to in the West as different political ideas about how to use the military. But in this case, I wasn't really thinking about this record. Isn't really a political record
In Europe, it's different. The reference is pigeons and hawks.
Okay, we changed it to doves. They're a nicer bird, I suppose. but this record was really important to me because it was my first chance to make a record with Kenny Wheeler, who I always wanted to do something with.
You have a very good taste for trumpetist and flugelhornist.
Yes. I mean, he's maybe the greatest flugelhornist who ever played the instrument. I mean, just the sound alone was just so captivating. So I'd worked with him previously and convinced him to do this record in New York, which was very dicey at a certain point because that was right after September 11th in New York. So I wasn't even sure he was going to come for the recording. And the piece is about sort of two different levels. There's sort of a dove role and a hawk role, and sometimes he is the dove and I am the hawk, and then it changes. So we sort of chase each other around a little bit, like maybe those two birds might do.
Bueno, é moi interesante o que está dicindo. Eu dixenlle que teña bo gusto para os trompetistas porque ten traballos con King Wheeler e con Tim Higgins, que estamos falando de palabras maiores, de descalzarse para pisar en sagrado. Di que é un instrumento que lle interesa. Onte botoulle piropos os trompetistas na masterclass. Eu estaba diante e dixo que era un instrumento dificilísimo e, desde logo, el ten un gusto exquisito, escolle sempre músicos magníficos, pero nese instrumento en particular, máis que magníficos, lendarios, casi diría eu. Bueno,
comenta que efectivamente o que aquí decimos as palomas e os halcones, pois que fai referencia a ese pensamento militar que contrapón políticos con actitude de pomba, neste caso parece que na tradición anglosaxona americana de gaivota, con persoas con actitude de halcón. Este disco está grabado aínda no impacto emocional do 11 de setembro, porque se grabou en Nova York e se graba uns días despois, e que, bueno, que estaba aí un pouco pues, toda esa dialéctica de como responder a isto, e que todos temos e as sociedades teñen e todos no interior temos esa complexidade e esa dualidade entre comportarnos como falomas ou falcóns. Bueno, escuitamos de Sculpture One o tema Doves and Hawks de Andrew Rathmann. Thank you. Falábamos antes da importancia da literatura na obra de Sinskind, e eu, bueno, para non falar moito, e para que podamos disfrutar da música, pois hai un disco del que a min me interesa particularmente, que me gusta particularmente. A ver, eu recoñezo que me chapei a obra destes homens e que me interesei por ela a raíz de que me falaron deles ou en algo na internet e preparamos a súa visita redondela. Non vou presumir de que, bueno, xa os coñecía e tal, non, non. Pero profundando na obra de Sinskind encontrei este disco que a mí me parece unha maravilla, Fingers on Writer, que, bueno, é algo así como cantautor ou compositor ou letrista de a man artesanal, non é un pouco o que quere decir a idea. E entón son unha serie de temas dedicados a literatos, as letras son del, pero están inspiradas pola poética ou pola literatura dunha serie de xente. E leo rapidamente, hai dedicatorias a Elizabeth Bishop, que é pouco coñecida en España, pero aquí é coñecido Seamus Heaney, o gran poeta irlandés, Jack Kerouac, Lisa Hannigan, Stephen Milhauser, Wallace Stevens, José Luis Borges, Vladimir Nabokov, Paul Auster, Borges outra vez, Billy Joel, que non é exactamente un poeta, pero é un cantante e letrista. Todas as composicións son de Sinskind e este é un disco. El ten tamén bo gusto para os saxofonistas. He has a good taste for saxophonists. Because he's swinging between Andrew Radbourne and Lucas Pino. Lucas Pino is a good saxophonist also. Este é un disco tamén antigo, donde Lucas Pino está no clarinete e no saxo tenor, Jeremy Sinskind no piano, e Nancy Harms, que é outra constante na... Fixádevos, claro, cando eu digo neocool, estes torcen o morro, non? Eu doume de conta de que non lles gusta a etiqueta, pero Nancy Harms canta, é destas cantantes que percorren un camiño que de alguna maneira abrirá Meredith D'Ambrosio, ese xeito un pouco de ese xeito de cantar. Deste disco, Fingers on Writer, what's the year of Fingers on Writer?
2012.
De 2012, é dicir, o disco de hai 7 anos. Escollemos un tema que se chama The Inevitable Let Down, que está dedicado a Stephen Milhauser. Son estes tres os artistas: Nancy Harms, Lucas Pino e Jeremy Sinskind, que hoxe nos acompaña. The Inevitable Let Down for Stephen Milhauser.
Light yourself a cigarette, my boy. Light it with a star. And comb your hair with reams of moonbeams gathered from afar. And if you should ever feel loneliness creeping, pour yourself a drink. How bizarre. Bubbles wink, ride and sink. Light up dark rooms with your smile, make the cold night hot. If you're lonely, just tell yourself that you're not. When things are going good, boy, gin-filled drinks and flowing food, boy, waiting for that inevitable that done is all.
like the band, my boy. Let that music play. To have this green world at your feet's too sweet for shades of gray. What you're after is lots of laughter. Laugh it louder, laugh it faster still. Life's just there, bitter pill, so get your fill. Savvy folks strike hard and fast, my boy, when that iron's hot. If I lie, may I die, my lord, on the spot. Keep making lucky bets, boy. Cheat at cards and duck your debt, boy. Waiting for that inevitable letdown is all you've got. Waiting for that inevitable letdown is all you've got. Waiting for that inevitable letdown is all you've got.
Something about the inevitable letdown.
Yeah, so the inevitable letdown was based on a feeling I noticed that I often had, that when there was something I was looking forward to, whether it was a trip, seeing an old friend, a big performance, no matter how great that event was, afterwards, I missed having that thing to look forward to. And so each time there was something great in my life, inevitably, without a change, there was kind of a drop-off, and I was feeling a little sad after, to miss having something in my life to look forward to. And so I actually imagine that as this physical space, as a old rundown cafe, maybe from the 1920s or 30s in the Great Depression era, where it had kind of seen better days. And so I wrote the music that I thought would go in that cafe. What if there were a cabaret singer singing about how times used to be good? So that's the concept of the inevitable letdown.
Bueno, a traducción sería algo así como o anticlímax inevitable, de que cando un está ilusionado con a viaxe, con un encontro amoroso, e os músicos con un concerto, cando eso pasou, pues que hai un baixón. Que después bueno, ya está, ya fixen a viaje, ya me atopei con, ya me encontré con esta moza, ya vin a este amigo, ya volvín a casa, ya acabaron las vacaciones, y que ahí hay un inevitable baixón. Y que él siempre se pone que este tema está escrito en una perspectiva pues como de una cantante de cabaret de los años 30, 40 o 50, que está cantando a las 4 de la mañana, ya en un local vacío, do que marchó todo el mundo. A noite fue estupenda, pero ese momento no que quieres prolongarlo, y ya cosa no da más de sí. Bueno. Outro pequeno bocadiño da música de do noso amigo Peter Radbourne, do seu un traballo anterior, por certo, a Sculptors, un traballo de 2000 tamén coa casa española You Are Laughing For
Andrew.
Oh, Peter. Excuse me. Houbo coña con isto mesmo nos nosos emails. Enganchei na con que este home se chama Peter e é Andrew. Eu, my apologies, Andrew.
It's okay.
No, isn't okay. But
Jeremy is very happy.
Jeremy is very happy. Well, it's a very little musical thing, but I find it very interesting. Because I think that resumes perfectly your personal style to play, I think. It's Vignette 2.
Oh.
Vignette 2 from True Stories. True Stories is an old disc for you.
Yes.
Yes. Which is the line of continuity between True Stories, your first or second work?
Third.
Third work.
Yeah. So the line is Atwood because they're...
Excuse a moment.
Oh, I'm sorry.
But it... No. Sorry. I'm sorry. I think that was the first work of you that critics has a great focused in it and begin to speak about a new, an emergent new saxophonist and composer.
Yeah, a little bit. Yeah, definitely. I mean, it did get a little bit of attention here and there. Yeah, some different people than had reviewed the previous records were in more interested, it seemed, in this one. So, yes, that is true to an extent, yes.
Mm-hmm. Bueno, pues para non forzar a máquina, imos escoitar este Vignette 2, que él efectivamente di que este traballo, True Stories, foi o primeiro, porque claro, eu nas relacións que encontrei aparece como o primeiro traballo, pero él di que non, que é o terceiro. Sin embargo, é o primeiro traballo que a crítica lle presta unha atención e comeza a falar de Andrew Rathmun como un valor emerxente. Creo que paga a pena escoitar este tema na súa sinxeleza, pero tamén na súa complexidade armónica, porque dá moi ben conta de cal é o espírito da música deste artista, e porque, inda que él, bueno, agora concedíame un pouco por non contradecirme, eu creo que resume moi ben o seu estilo, un estilo no que abundan os sobretonos, incluso as notas aspiradas, o uso do eco que produce o pabellón, e unha técnica moi 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 bella no mundo do jazz, que o uso simplemente da sonoridade das sonoridades das válvulas prácticamente sin soplar. Todo eso cunha sensación de friaxe e de soidade que a veces transmite con frecuencia a música de Andrew Rathmun, creo que está ben recollido en este petit vignette, en esta pequena viñeta. A stupid question is you plays it's wonderful the way you play the saxophone in this theme. You play today better than then?
Yes, I hope so. I mean, I hope I'm always improving. I mean, different back then.
More deeper.
Yeah, more deeper. Yes, I hope so, yeah.
No, because a musician must be
growing.
But when one man made something so good in a down moment, he must grow.
Yeah.
But grow towards is difficult.
I mean, I still like to listen to those records, and it's interesting to listen to them and listen to how I play and how it's different. But I still like, I kind of like that guy, you know.
Está comentando que es interesante volver a oír os seus discos, pois sabes que os músicos en xeral non volven a oír os seus músicos, e esta situación a que os estou poñendo é bastante embarazosa, non? Porque eles, claro, fan unha obra, superana e siguen crecendo. Ok, The Atwood Suites. You can excuse me because the Atwood Suites is for me your meeting point in my point of view. From Spain, the first work they are together is this, I think.
When we were teaching at the same university, we also did a record together.
I don't know it.
Yes, it's called Free Fall. It's with some of the other faculty members. So that was, I think that's the first time we recorded together. And then, of course, the Atwood Suites. I was really thrilled that Jeremy agreed to play on the recording. It brought a great deal to the music.
Eles gravaron xuntos porque se coñeceron nunha universidade. Agora non están na mesma universidade. Siskind vive en South Los Angeles, inda que ele é un home que non sei por qué, non lle gusta moito dicilo, pero ele é oriundo de Michigan, en tanto que vive en Western Michigan, en Kalamazoo vives.
Yeah.
En Kalamazoo, Glenn Miller had a girl in Kalamazoo. Pero bueno, él vive en Kalamazoo, pero él es canadiano, es de Ontario, es decir, de la zona que mira oeste de Western Canada, Ontario, y la zona de cultura británica de Dala, en concreto, es natural de Toronto. Well, you can choose. I have here the track list of the Atwood Suites, choose by agreement between you both, them interesting for our audience, in which you play well, play together, and have a good interaction to lift or less a good illustration of this.
I don't actually play on this record. I just wave my arms around and conduct. And I
ah, you don't
them.
Play nothing.
I don't play anything on this record, no.
You are only the intellectual author, the writer,
write the
arranger?
Music, write the music and then keep everyone on point, on track.
Well, then choose you an excellent track with an excellent Jeremy's playing.
I mean, I think the first track, there's a very nice duo between Luciano Souza, the singer, and Jeremy right after the introduction. So maybe that's a good one.
Two Island One.
Part One, yeah.
Bien, imos escoitar Two Island Part One deste traballo basado na poesía de Margaret Atwood, escritora recomendable, a vinculación coa literatura, ese enfoque académico nórdico un pouco frío desde a nosa perspectiva, pero que está abrindo un montón de perspectivas ao jazz, que nos evoca a Brad Meldau, que nos evoca a Marie Schneider, que nos evoca a tantos artistas nunha liña parecida. Estes músicos están do norte. Non sei exactamente, pero hai que decir, citar a formación. Este é un tema só de piano, only piano and voice, or the full
the whole
ensemble.
Orchestra, yeah, the
okay.
Whole orchestra.
Bueno, pois entón, John O'Gallagher, soprano e alto, Ben Cono, alto, flauta e clarinete, Quinn Snakoff, tenor e clarinete, Dan Pratt, tenor, flauta e clarinete, e Cal Maraggi, barítono e clarinete baixo. Con Seneca Black, Matt Holtman, Dave Smith, Russ Johnson, e nalgún tema Tim Flanagan, Tim Hagans, perdón, na trompeta e no fliscorno. Están nos trombóns Alan Farber, Mike Faye, G.C. Sanford, que está no, e Chris Olnes no trombón baixo. E disfrutaré especialmente neste tema, xa o dixo el, de Luciana Sousa, na voz, de Aubrey Johnson non disfrutaredes porque está no disco 2. Nat Ridley está na guitarra, Jeremy Siskind aquí presente no piano e no Fender Rhodes ou Rhodes sin Fender, I don't know, David Ambrosio no contrabaixo e o gran Bill Stewart, the great Bill Stewart, na batería. Bill Stewart é un dos puntos fortes para os amantes do jazz, é unha das persoas importantes neste disco, inda que tamén noutros temas está Owen Howard na batería. Un disco moi chulo, producido por George Schuller, Something in Relation con Gunther Schuller.
His son.
un fillo do gran crítico e tamén músico Gunther Schuller, e producido por Andrew Radburn, que foi gravado polo lendario Mike Marciano en Systems 2 Recording en Brooklyn en 2016. Disco altamente recomendable e moi fácil de atopar en descarga legal na internet. Con todos vos, este Two Island Part 1.
Honesty, choosing our jagged truths with care and aiming them across the neutral table. The things we say are true. It is our crooked aims, our choices.
Our choices.
Bueno, pois pues como naquilo de lástima que terminou, el festival de hoy non dá para moito máis, así houve que darlle este final un pouco a Two Island Part One. Moitas gracias a Jeremy Siskin e Andrew Radburn por compartir pois a súa sabedoría na masterclass de onte no conservatorio, por deleitarnos con un concerto tan magnífico e por, bueno, por este aperitivo, por esta aproximación lixeira a súa música, así feita un pouco ás presas nesta mañán que vos estamos emitindo en diferido, porque eles, bueno, ahora marchan para Pontevedra para dar unha clase e logo pues, viaxarán a Madrid e tal. Andrew, Jeremy, many thanks to you for your music, for your creativity and for your sympathy and good vibrations also. Was really a pleasure to receive you in Redondela and part with you, pues, sometimes some coffee, some meal, and over pues, this common passion about the music and also the words, especially the words of Margaret Atwood and the words of great poets. Nos aquí vivimos a cultura europea, lógicamente, e o interés desta xente, pois, máis alado que o ámbito cultural estricto do jazz, na música dos compositores europeos, neste caso, Debussy. Eu onte invitaronme a presentar o acto e dicía, bueno, o impresionismo na música é da época en que aquí fixemos os viaductos, non? Porque a veces parece que as cousas ocorren fora da historia e fora do tempo e as cousas teñen unha secuencia e unha lógica. E o impacto dos impresionistas chegou, por exemplo, tamén a música de Souto. O sea que al final todo está relacionado. Many thanks to you and a good travel along Spain and Portugal and over the seas and many years of good music and good words and I hope to see you again in Spain or in Redondela.
Thank you so much for having us. We've had a wonderful time here and thank you so much for your hospitality.
Thank you, Luis. We'll hopefully be back soon.
Yeah?
Hopefully we will return soon.
Pois que les esperan volver, que se sinten ben acollidos na hospitalidade que lle demos. E a todas e todos vos, pois moitas grazas, esperamos que vos interesara esta emisión un pouco especial que rompe a nosa historia antolóxica do trombón. Hoxe fixemos e fixestes xuntos o programa 859 deste tempo compartido. Un tempo dellas que agora se despide, como sempre, con este repenicar de tambor. Bye, Andrew. Bye now, Jeremy. E a todos vos, pois nada, moitas gracias. Quedade aí emprazados a volver a toparnos na rede ou a volvernos a topar cando volva a soar esta sintonía. Será que regresa o vosso corazón este tempo compartido, este tempo de jazz.